Neste sábado, com a presença de Ana Solange Brown e também de Marília Miller, conversando conosco sobre o poder da negociação, a habilidade de negociação, o diferencial que uma negociação pode fazer em diferentes segmentos. E a gente falava do mundo dos negócios, mas a negociação em si, você citou o exemplo com a história do Joãozinho e da Maria, de como a negociação faz parte dos diferentes âmbitos da vida da pessoa, porque na verdade a gente fala em negociação, a gente pensa em empresas, em resultados, em números. Agora a negociação, ela é muito necessária, por exemplo, no relacionamento familiar, no relacionamento entre colegas de trabalho, até com amigos. Então, assim, essas dicas que você dá, elas são perfeitamente aplicáveis a todos os segmentos da vida das pessoas? Quais, assim, aquelas dicas que você considera mais importantes para que a pessoa tenha êxito e consiga se relacionar bem?
É, na verdade, a gente, como eu falei antes, a gente negocia ou media o tempo todo, né? Porque a negociação, por definição, é as pessoas se comunicarem para chegarem a um acordo. É, isso a gente faz com os filhos, a gente faz com o marido, faz com os amigos, faz no nosso ambiente de trabalho, faz muitas vezes com a gente mesmo. Né? Então, tem algumas dicas que são importantes. Assim. Eu comecei a falar antes sobre três coisas que a gente tem que evitar numa negociação. Né? A gente falou um pouquinho do perfil, que são perfis que a gente tem que evitar. E eu falei da ansiedade, né? A gente começou a falar a questão do pessimismo, a gente tem que cuidar com o pessimismo, né? Eu sempre digo que eu tinha um professor de economia, Dr. Robson, e há muitos anos atrás ele entrava em sala de aula e dizia, antes de termos crise, que a crise, antes de tudo, é um estado de espírito. E é verdade. Né? A partir do momento que eu vejo um colega de trabalho perdendo o emprego, porque a minha empresa fez um grande corte, mesmo que eu nunca perca o meu emprego, mesmo que a crise nunca de fato me atinja de uma forma tão significativa, eu já entro no estado de espírito de crise. E se eu estou em estado de espírito de crise, eu não troco de carro, eu não compro a minha casa própria, eu não faço a minha viagem, e daí sim eu acabo contribuindo.
Estimula a crise porque você reproduz aquele estado de espírito
aquele
através
estado
das
de
suas
espírito,
decisões.
Que eu acho que é muito que a gente sente hoje, né, em geral. Assim.
E a mídia estimula muito isso. Por mais que tenha o apelo da publicidade, da propaganda, as notícias em si, elas muitas vezes têm esse cunho mais negativo de informações que preocupam, que teriam, às vezes, o intuito de alertar, mas que acabam fazendo com que as pessoas se retraiam, fiquem com receio.
Fiquem muito pessimistas, né? Então, isso é uma coisa... Claro, a gente está numa situação que a gente não pode também negar os números, uhum. né? A crise existe, sem dúvida, mas a gente muito pessimista... Não vai ajudar também a gente a achar alternativas boas. Né? E a questão do ego também. Né? O ego vive do passado. E quanto mais passado as pessoas têm, mais egóicas elas tendem a ser quando elas vão negociar. Né? Então, essa é uma coisa que a gente tem que cuidar. Porque a partir do momento que a gente tem uma vaidade muito grande... A gente acha que o nosso jeito, a nossa solução é a única, ou é melhor. Né? Se a gente tem uma vaidade muito grande, a gente acaba não se colocando no lugar do outro, não ouvindo o outro. Né? O William Ury sempre diz que numa negociação a gente tem que ir para a sacada, né? Que a gente tem que sair do nosso posicionamento e tentar enxergar as coisas de uma forma mais ampla. E se a gente é muito voltado... Se a gente tem um ego muito grande, isso também atrapalha a negociação.
Porque aí você não consegue se colocar no lugar do outro e tentar enxergar de que forma ele está visualizando aquela perspectiva. Porque a pessoa, na hora que vai negociar ou comprar qualquer coisa, parece que é meio automático. Você vai pensar, o que eu vou ganhar com isso? O que
Exatamente.
Eu tô comprando? Quais são os meus benefícios?
Uhum.
E o vendedor, ele quer vender o seu produto, o seu serviço, a sua ideia, né? Então, é um certo choque que tem que ter um consenso onde, teoricamente, todas as partes ganham, mas nem sempre é assim.
Uma negociação ganha-ganha, que é uma negociação cooperativa, né? Isso se busca. Hoje, nos Estados Unidos... mais de 90% dos casos, eles são feitos através de mediação. Eles não chegam a ir para a justiça como aqui. E a mediação é justamente procurar uma negociação ganha-ganha, que as duas partes, e se fala isso muito, né? É claro que não existem regras absolutas, né? Mas que uma boa negociação é aquela negociação que permita que você volte para ter uma outra negociação.
Uhum.
Né? Você vai visitar um cliente, vai vender alguma coisa para ele. É muito importante, na maioria dos casos, que tu possa voltar ali para oferecer para ele mais uma coisa. E a gente começa realmente a agregar valor nos nossos negócios quando a gente tem essa reputação e quando a gente tem essa confiança do nosso cliente. Né? Então é importante que a gente, quando faça as negociações, pense na medida do possível em fazer uma negociação que a pessoa vá querer voltar para a mesa e negociar contigo de novo.
Não fechar as portas,
não,
né?
Não fechar as portas, eu vou não fechar as portas.
Ana, você que coordena o curso de RH, como, vamos dizer assim, neste âmbito da negociação, qual seria, assim, a sua dica para que as pessoas consigam resultados melhores nos seus diálogos? Porque essa negociação, ela muitas vezes acontece, por exemplo, também entre empresas e colaboradores. Ela inicia numa entrevista de seleção de pessoal, por exemplo. Então, quais seriam as suas dicas, assim, coisas importantes que a pessoa tem que atentar para que ela consiga atingir os seus objetivos num diálogo, numa negociação?
O curso de RH, enfim, no contexto das disciplinas que o curso tem a parte bem técnica, que seria assim o DP mesmo, né? Que é a parte de folha, enfim, a parte
de controles mais burocrática.
Mas tem uma parte que é uma ênfase no curso, que é a parte justamente assim, liderança e gestão de equipes, gestão de competências, que é essa disciplina que eu estou ministrando. Várias disciplinas trabalham a questão do desenvolvimento da equipe. Então, entra muito a questão do feedback, a questão da avaliação de desempenho. Inclusive, a gente tem na área de extensão também cursos ligados a isso. Por exemplo, capacitação de líderes e feedback. Então, todo curso de recursos humanos, gestão de pessoas, necessariamente deve ter lá um módulo que é específico do fazer em si, que é prático, que tem um grande número de alunos que gosta dessa parte bem, né, bem prática, mas também tem todo um outro lado que é de desenvolvimento de pessoas. Então, várias disciplinas trazem essa temática,
até
esses
porque
conteúdos.
Tem estudos já que apontam, e eu gosto dessa afirmação, porque ela nos faz refletir, muitas vezes, sobre comportamento. Que muitas empresas, elas admitem as pessoas pelas suas competências, pelo seu estudo, pela sua formação. Mas na hora da demissão, esta ocorre justamente por causa dos comportamentos.
A questão comportamental, né, ela é, assim, importante, porque não há como ter um... Na atualidade, né, no contemporâneo, não há como ter só uma parte técnica. Um conhecimento tácito lá em engenharia, se não há todo um outro lado. Então, isto, talvez este seja o grande desafio, né, da gente poder, em cada empresa, ter essas pessoas que pensam, né, esse planejamento estratégico, esse desenvolvimento de pessoas, como é que vai fazer essa avaliação de desempenho, esse feedback. Então, bem, bem importante. Eu gostaria de pedir para a Marília também, né, na sequência, que a Marília informasse, né, aos ouvintes como vai ser esse curso. Ele é teórico, ele é prático? Eu acho importante o ouvinte entender isso também. Qual a metodologia?
Se sabe que os executivos e gestores, eles aprendem muito pelo erro, né? Uhum. E o objetivo desse curso é justamente criar um ambiente onde o executivo e o gestor, ele vai estar errando sem que isso saia caro, porque na nossa vida profissional, cada vez que a gente erra, isso sai caro, né? Então, ele vai ter várias dinâmicas e as pessoas vão ser convidadas, assim, formarem mesas de negociação e negociarem. E a partir dessas negociações a gente vai estar discutindo e sugerindo ferramentas e embasando um pouquinho teoricamente.
Okay.
Para finalizar, eu queria finalizar com uma historinha. Diz assim, que um pai árabe faleceu e deixou 17 camelos para os seus 3 filhos. Vocês já ouviram falar dessa historinha? Uhum. Eu acho ela fantástica, diz bem sobre o momento que a gente está vivendo. Então, tinha 17 camelos para os três filhos. Para o primeiro filho, que é o filho mais velho, ele disse que deixaria metade dos camelos. Para o segundo filho, que não havia ajudado ele muito nos negócios da família, ele deixaria um terço. E para o último filho, ele deixaria um nono desses camelos. Isso gerou um conflito, porque 17 camelos não é dividido por 2, não é divisível por 3 e nem por 9, certo? E os filhos passaram a discutir e até a brigar de como fariam a divisão dos camelos. E como também era uma época de crise, não interessava a eles, não era uma possibilidade de vender os camelos e dividir o dinheiro, eles teriam que dividir os camelos. Daí o que eles fizeram? Chamaram um velho sábio para ajudá-los no problema. Todo velho sábio se retira na montanha e fica 2-3 dias meditando sobre o assunto. Então esse velho sábio retornou depois de 3 dias meditando no nascer do sol e no pôr do sol e chegou para os filhos e disse assim: olha gente, eu não tenho uma solução para o problema de vocês, não sei como dividir os 17 camelos dessa forma, mas eu fui muito amigo do pai de vocês e tenho uma admiração pelo pai de vocês e tenho muitos camelos, gostaria de dar para vocês um dos meus camelos. Bom, então os irmãos ficaram com 18 camelos, não é mesmo? 18 dá para dividir por 2? Dá 9. É? Por 3? 6. Por 9? 2. Gente, 9 mais 6 mais 2 dá quanto?
15, 7, 18.
9, 6. Vamos lá, 9 com 5,
15.
17 camelos. Vocês entenderam? Quando eles tinham os 17 camelos, eles não conseguiram resolver. É? Então, o que eles fizeram? Eles dividiram os camelos dessa forma e devolveram em agradecimento o 18º camelo pro amigo do pai. É? E eu acho que negociar em tempos de crise é justamente isso, tentar achar esse 18º camelo. E é isso que a gente vai estar tentando fazer no curso.
Vamos para o intervalo para procurar esse camelo aí, entender o cálculo, porque quem viu ela desenhando aqui, nós devia fazer um vídeo, né? Mas é muito interessante como às vezes a solução existe e a gente não enxerga ela. Vamos para o intervalo refletindo sobre isso.